Tem a palavra o ministro das cidades, Vladimir Lima.
Boa tarde a todos e todas. Todo mundo muito animado. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Cumprimentar também a ministra Miriam, que coordena o PAC com muita maestria e que junto com o Ministério das Cidades, com a nossa equipe da Secretaria Nacional de Habitação, Secretaria de Relações Institucionais e a Caixa, a gente conseguiu, depois de muito trabalho árduo, conseguir chegar aqui para fazer esse anúncio que eu sei que é muito esperado por todos vocês. Gente, um agradecimento especial, presidente. Em nome do secretário nacional de habitação, por favor, fica de pé, Augusto. Uma salva de palmas para toda a equipe da habitação. Levanta. Amanda, levanta a habitação toda, todo mundo da habitação. Levanta todo mundo da SNH, da Secretaria Nacional de Habitação. Presidente, por que que esse momento é importante, assim, esse pessoal tem trabalhado aí até 4 horas da manhã para isso aqui ser possível. E uma salva de palmas também para o movimento social, que para mim vocês são sinônimo de resiliência. Presidente, cumprimentar o restante das demais autoridades em nome da ministra Miriam, está aqui a ministra Esther, grande parceira, a ministra Fernanda e o ministro Boulos. Presidente, para a gente não esquecer de nada, vou seguir um rito aqui, porque eu acho que é um momento muito importante para todos nós e a gente não pode deixar passar batido nada para a gente comunicar para a população e para toda a imprensa e para todos que estão nos assistindo o que o senhor tem feito de diferente no governo do Brasil e tem melhorado a vida das pessoas. Presidente, acredito que o mundo de hoje se divide em dois grupos, o dos que gostam de falar e postar nas redes sociais e aqueles que arregaçam as mangas e fazem acontecer, que é a diferença do senhor e toda a equipe ministerial. A gente tem feito acontecer, a gente tem transformado a vida do cidadão na ponta, melhorando, levando dignidade com casa, com infraestrutura. O Minha Casa Minha Vida é o maior exemplo disso. É o maior programa habitacional da história deste país, gente. E isso não sou eu que estou falando, presidente. Isso é uma pesquisa recente, diz que a cada 10 brasileiros, 9 aprovam o programa Minha Casa Minha Vida. Porque é verdade. Não, eu estou batendo palma para o programa Minha Casa Minha Vida. E a marca disso é que em menos de 3 anos de governo a gente bateu o recorde de contratação de mais de 2 milhões de casas e vamos chegar em dezembro de 2026 em 3 milhões, que vai ser o recorde histórico de contratação no programa, presidente. Presidente, o que a gente percebe no programa Minha Casa Minha Vida? Ele tem chegado a quem precisa. De toda essa contratação de 2 milhões e 400 mil moradias, 70% dessas contratações é faixa 1 e 2 do programa. São famílias que ganham até R$5 mil de renda familiar. Um outro dado importante, que cerca de 50%, ou seja, metade do que contratamos no programa, quando a gente junta todos os recursos, OGU, financiamento via FGTS, fundo social, a gente chega a cerca de 50% no faixa 1 do programa, que é quem ganha renda até 3.200. Isso demonstra que o programa tem chegado em quem de fato precisa, presidente. Mas hoje aqui, vamos fazer destaque para duas modalidades muito importantes, que é o Minha Casa Minha Vida Entidade Urbana e o Minha Casa Minha Vida Rural. É o Minha Casa Minha Vida que chega no agricultor, que chega na comunidade, e é o Minha Casa Minha Vida feito com muito carinho, porque é o Minha Casa Minha Vida dialogado com quem realmente precisa. São propostas feitas por associações, tanto rurais quanto associações urbanas, sem fins lucrativos, que estão focados naquelas famílias que mais precisam. Este anúncio de hoje envolve 50 mil moradias para áreas urbanas, Minha Casa Minha Vida, entidade urbana. O rural, desculpe, rural, falei errado, perdão. 50 mil moradias para o rural, me perdão, perdão. 50, não aumentou não. 50 mil moradias para o rural e 35 mil moradias para o urbano. Lembrar que mais da metade disso são propostas selecionadas aí para os movimentos sociais. Com isso, o Minha Casa Minha Vida Rural e o Minha Casa Minha Vida Entidade Urbana, como modalidades importantes, a gente está chegando em quem de fato precisa. Vale lembrar, presidente, que foi a organização da sociedade civil na luta pela moradia digna que colocou na agenda a política federal a questão habitacional. No Brasil, os movimentos sociais, além de impulsionarem a mobilização da sociedade pela causa habitacional, também são responsáveis por parcela significativa da provisão de moradias. As entidades do setor rural estão reproduzindo uma verdadeira revolução habitacional. Somente por intermédio dessas entidades conseguimos chegar na zona rural e oferecer moradia digna aos brasileiros do campo. Essas duas modalidades, pessoal, são diferentes e especiais para o Minha Casa Minha Vida, porque quem decide é quem vive a dor, é quem vive a falta de moradia, é quem não tem um teto para morar, quem não tem um quarto para dormir. Associações de bairro, cooperativas, entidades sem fins lucrativos. No meu entendimento e de toda a equipe do Ministério das Cidades, vocês que estão aqui hoje são a alma desse programa. São os verdadeiros protagonistas que fazem com que essas casas cheguem à população, aquelas famílias que mais precisam. A casa acolhe várias gerações. O idoso que deixa de usar a aposentadoria, que para de pagar aluguel para abrigar a família. A mãe que dorme sem medo da chuva ou da casa desabar. E a criança que tem um canto para estudar. E vou dizer uma coisa, que vocês aí dos movimentos vão concordar comigo. Se a gente se emociona com a felicidade de quem está recebendo a sua casa, seu apartamento nas cidades, na área rural, a mudança na qualidade de vida é ainda mais visível. Estamos falando de pessoas que moram em casas feitas de material improvisado, de pau a pique, com piso de terra e telhado de palha. A melhoria da qualidade de vida é significativa. Gente, numa dessas visitas, a Sabrina, uma beneficiária do Minha Casa Minha Vida Rural, ela nos pedia o seguinte: não pare de contratar, não pare de entregar a casa, ainda tem muito mais famílias para atender. E o que eu poderia dizer para todos vocês? Ao contrário, a gente vai continuar contratando, vai continuar assinando, retomando obras, para chegar àquelas famílias que mais precisam. Hoje, as contratações... As contratações do rural, com a contratação de hoje, elas chegam a mais de 100 mil moradias para as famílias, agricultores em áreas rurais, presidente. Digo isso, que o movimento social traz a maior mobilização da história do Minha Casa Minha Vida. O total de propostas recebidas, presidente, tanto por Minha Casa Minha Vida, entidades, quanto o rural, foi assim, no rural, chega a ser 10 vezes mais a demanda. No urbano, também, uma quantidade significativa. Isso mostra que tem uma demanda muito grande por habitação e que a gente, como governo do Brasil, governo do presidente Lula, vai continuar atuando para contratar e levar dignidade para essas famílias. Outro ponto importante a destacar, presidente, é a qualidade dos empreendimentos feitos pelo movimento social. Eu tive a oportunidade, e até anotei aqui para não esquecer, porque eu acho que a gente tem o dever de falar o nome do empreendimento correto. Então, aqui eu visitei um empreendimento do Minha Casa Minha Vida Entidades em Aracaju, que é o Getúlio Alves Barbosa. da Jussara. E que a gente vai entregar esse empreendimento, viu, Jussara? Isso, dia 3. E também visitei um outro no Rio Grande do Sul com a companheira Ni, que é o 20 de novembro, que trata-se da requalificação de um prédio de um antigo hospital. Pense algo fantástico, tanto o empreendimento do Getúlio Alves quanto do 20 de novembro. São empreendimentos que, de fato, vão transformar a vida das famílias e dar dignidade para as famílias aí que esperam tanto tempo por uma casa para morar. Então, por meio do Minha Casa Minha Vida, entidade urbana e rural, a gente traz números aqui. Foram 1.253 propostas selecionadas para o rural, 50 mil moradias, 905 municípios atendidos, cerca de 562 propostas para público específico, ou seja, público de comunidades, povos indígenas, quilombolas, reassentados da reforma agrária. E um outro dado importante aqui do Minha Casa Minha Vida Urbano, 35 mil moradias, 387 propostas selecionadas, 218 municípios. E um dado importante que faz parte de uma parceria com a ministra Estel, Ministério da Gestão, por meio da SPU, a doação de imóveis da SPU, foram selecionados aqui propostas para 81 imóveis que vão resultar em 11 mil moradias no programa Minha Casa Minha Vida, pessoal. E um recado, por fim, para dar para todos aqui, tudo isso que falamos, vamos continuar contratando para ficar maior e melhor. E como estamos na época da Copa do Mundo, presidente, não devemos mexer em time que está ganhando. A fórmula de ouvir quem está nas cidades e no campo, quem vive as dores do dia a dia dessas pessoas, bem como priorizar comunidades tradicionais remanescentes de quilombos e povos de indígenas, assentados de reforma agrária, municípios com baixo índice de desenvolvimento humano e alto déficit habitacional. Vamos continuar na linha de resolver o déficit habitacional, levar habitação, levar moradia para quem mais precisa, para permitir ter qualidade de vida e dignidade, pessoal. Contamos fortemente com os movimentos sociais para garantir o direito constitucional do acesso à moradia digna por todos os brasileiros. Presidente Lula, o Ministério recriado pelo senhor vai continuar na busca pelo sonho da casa própria, contratando, retomando, entregando moradias e dialogando com cada vez mais participação social, como todos vocês que estão aqui. Obrigado, pessoal.
Faz uso da palavra a ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiavelli.
Boa tarde para todas, boa tarde para todos. Eu quero cumprimentar o nosso presidente Lula, cumprimentar os ministros que estão aqui presentes. Em primeiro lugar, a ministra Miriam Belchior, que nos coordena e coordena o PAC, Minha Casa Minha Vida. Quero cumprimentar o ministro Vladimir, o ministro José Guimarães, a ministra Esther Dueck e o ministro Guilherme Boulos. E fazer um cumprimento especial a todos os movimentos do campo aqui, na pessoa da querida Vânia Marques. Não posso deixar de cumprimentar o meu governador querido, Eumano, que está aqui, e o presidente da Caixa, o Carlos Vieira, que tem sido um parceiro fundamental para esse anúncio que a gente vai fazer aqui hoje. Estou muito... Presidente, há 2 anos atrás, no final de 2024... nós descobrimos que existiam alguns recursos que estavam esquecidos na Caixa Econômica Federal. O INCRA, liderado pelo nosso querido presidente César Rodrigues, com a sua equipe, mapeou que alguns recursos que eram lá da época do governo Fernando Henrique, lá da década de 90, tinham sido depositados numa conta da Caixa e que ficaram ali esquecidos. Eram recursos para fazer casas que nunca tinham sido executados. Nós trabalhamos, presidente, para recuperar esse recurso. Fomos ao Congresso Nacional com o nosso ministro, à época, Paulo Teixeira, e sentamos com o líder do governo, José Guimarães, para que a gente pudesse recuperar esses recursos. Em um dia, José Guimarães colocou para votação no plenário da Câmara e nós aprovamos, no final do ano passado, essa lei que nos permitiu usar esse recurso. Demorou mais no Senado, mas na Câmara foi em um dia, José Guimarães. E aí agora, com essa lei aprovada no final do ano passado, nós entramos numa negociação e conseguimos. Estamos muito felizes hoje de anunciar, presidente, que nós recuperamos para a construção de casas 1 bilhão e 100 milhões de reais. Desde o início do seu governo, a população rural, a agricultura familiar, os assentados e assentadas da reforma agrária estavam completamente esquecidos. Não existia política pública para desenvolvimento de assentamentos. O crédito para os assentados da reforma agrária tinha acabado. E a agricultura familiar não tinha alternativa para financiar as suas casas. Foi com o seu retorno que nós voltamos a ter política de desenvolvimento, que nós voltamos a ter política de habitação e de estruturação para o desenvolvimento rural do nosso país. No INCRA, nós conseguimos até o momento executar 1 bilhão e 800 milhões em crédito para as famílias assentadas da reforma agrária. Com esse recurso, além de fomentar a produção, apoiar o início da produção e apoiar as mulheres, nós já construímos 10 mil casas em assentamentos da reforma agrária. A gente está falando de famílias que viviam debaixo de lona, em barraco, sem banheiro, de forma precária e que agora voltam a ter sua dignidade. Tem uma casa linda construída, tem um banheiro, tem varanda, e além de tudo, um quintal produtivo para produzir os alimentos para sua família e gerar renda a partir da comercialização. Hoje, com esse recurso que a gente está anunciando aqui, essa parceria tão importante com a Caixa Econômica Federal, nós vamos dar início à construção de mais 9 mil casas em assentamentos da reforma agrária, são casas que se somam às casas do Minha Vida Rural e que vão ser executadas com as mesmas características. Na região norte, R$ 107 mil. Reais. Nas demais regiões, R$ 97 mil. Reais. As famílias recebem esse crédito e só precisam pagar 4% do que receberam. E ainda com condições muito facilitadas. Então, dessa forma, presidente, o senhor está entregando, além de casa para as famílias da agricultura familiar, hoje também é um dia de celebrar que chega em casa para as famílias assentadas da reforma agrária. É dessa maneira que a gente vai conseguir avançar. E queria dar mais uma notícia para o senhor. No ano passado, o senhor autorizou que nós fizéssemos financiamento para a construção de estruturas sanitárias com recurso do PRONAF. O crédito rural nunca tinha sido usado para essa finalidade. Nós nunca tínhamos usado o crédito rural para permitir que as famílias melhorassem as suas casas. Então, muitas vezes você chegava e você tinha um galinheiro lindo, você tinha uma estrutura de produção, você tinha até um trator, mas você tinha uma casa em condições, muitas vezes, precárias, sem uma estrutura sanitária. Foi a partir do seu comando que hoje a gente pode dizer que já financiamos mais de 120 mil construções e reformas de banheiros em casas rurais. Uma coisa tão simples para nós nas cidades e que muitas vezes ainda faltam nas habitações rurais. É o senhor sempre olhando para a agricultura familiar, para os povos e comunidades tradicionais, para os assentados da reforma agrária, para as mulheres rurais, para a juventude rural, que passa a ter dignidade. Então, é com muita alegria hoje que a gente celebra essa conquista e anuncia que mais 9 mil famílias assentadas da reforma agrária terão casa. Até o final do ano serão 20 mil famílias assentadas da reforma agrária e quilombolas que passarão a ter acesso às suas moradias. Viva o presidente Lula, viva os movimentos sociais que lutaram muito por essa conquista.
Com a palavra, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos.
Boa tarde, às companheiras, aos companheiros. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar o nosso presidente Lula, que foi o cara que criou o maior programa de habitação da história desse país, que é o Minha Casa Minha Vida, que nos orgulha muito. Cumprimentar esse time de ministros e ministras e estendendo isso às equipes. Nós, nas últimas semanas, trabalhamos em reuniões longas lá na sala da Miriam. Cumprimentar e agradecer a Miriam, ao Márcio, toda a equipe da Casa Civil, ao Vlad, Augusto e toda a equipe do Ministério das Cidades, ao Josué, que também trabalhou incansavelmente na Secretaria-Geral da Presidência da República, ao Guimarães e a equipe da SRI que esteve com a gente, além da Esther, que ontem fez um extraordinário evento, que foi o imóvel da gente. Parabéns, Esther, por ter tirado do papel isso. E a Fernanda, que além de tudo ainda arrumou um dinheirinho a mais junto com o Carlos para a habitação rural. Parabéns, Fernanda. E olha, companheiro Carlos Vieira, vou dizer uma coisa, se o Carlos fizer tudo isso, eu acho que ele vai fazer, né? Porque a gente trabalhou muito esses dias, e tudo isso, ó, todo gerente de agência da Caixa tem que estar preparado para atender as entidades, para poder tocar os processos. Vamos cumprir os prazos, esse sistema parece que finalmente resolveu o tal do sistema. E além de tudo, é o negócio dos comunixes, que o Carlos se comprometeu com a gente. O terror de qualquer liderança e assessoria técnica de entidade é quando vem um comunique-se. Comunique-se é um monte de coisa que a entidade tem que fazer. A entidade cumpre, aí vem um outro comunique-se com um monte de coisa que não tinha no primeiro. O Carlos comprometeu pra gente que acabou essa história. O Carlos cumprindo tudo isso, eu tenho certeza que os movimentos sociais vão dar para ele o título de banqueiro vermelho desse país aqui, viu, Carlos? Eu quero cumprimentar o nosso governador Elmano do Ceará, grande referência, e também o prefeito Evandro Leitão de Fortaleza, todo o time que está aqui. Em especial, em nome dessas duas companheiras que estão aqui no palco, a Ângela e a Vânia, cumprimentar todo o movimento popular de moradia e rural do nosso país. Presidente, o senhor sabe que o movimento de moradia foi e é minha escola de vida, minha escola de luta. Ali no chão de terra batida e no barraco de lona de ocupação, foi onde eu aprendi as maiores lições de valores, de solidariedade, de pessoas, às vezes, que nunca tinham sentado no banco de uma escola, mas que foram minhas professoras, meus professores, e professores de muitas lideranças que estão aqui, eu tenho certeza, dos nossos movimentos. E os movimentos, além de enfrentar toda a dureza do sol, da chuva, da luta, da espera, uma das piores coisas que o movimento popular tem que enfrentar é o preconceito. É o preconceito de desqualificar um movimento. Ah, é vandalismo, é invasão, é não sei o quê. É o preconceito que, às vezes, por uma herança histórica do Estado brasileiro, a gente tem na nossa máquina, que quando vai receber um projeto de um empreendimento do setor privado, o nível de exigência é um. Quando vai receber um projeto que vem do movimento popular, a exigência é 3 vezes maior. Porque parece que a parceria com o setor privado é ok, mas a parceria público-popular, né, ela ainda enfrenta uma resistência da máquina, da burocracia, para poder rodar. E eu acho que o que os movimentos puderam responder ao longo da história do Minha Casa Minha Vida, entidades rural e urbano, é que não só a gente consegue fazer, mas os movimentos fazem melhor do que o setor privado, muitas vezes. O primeiro Minha Casa Minha Vida, faixa 1 com varanda, que depois o senhor, nesse mandato, tornou um requisito obrigatório, mas o primeiro foi feito pelo Minha Casa Minha Vida, entidades, com gestão do movimento social. O primeiro Minha Casa Minha Vida faixa 1 com elevador no prédio, porque antes ficava naqueles 4 andares, térreo mais 4, que era o máximo que podia fazer sem elevador. Agora pense uma pessoa idosa ter que subir 4 andares todos os dias. Ou mesmo uma pessoa que não é idosa, se ela conquistou aquela casa, ela vai ficar idosa naquele apartamento. Nós insistimos, nós brigamos lá atrás e os movimentos conseguiram botar elevador, porque tinha uma desconfiança que dizia, a briga com a Caixa naquela época, uma desconfiança que dizia, pô, elevador, o movimento social não vai conseguir gerir condomínio, não vai pagar e depois o elevador vai ficar sem funcionar. Nós temos empreendimento com elevador do faixa 1 do Entidades há 12 anos e o elevador não ficou parado. O pessoal está lá. O Minha Casa Minha Vida Entidades, inclusive, é, se nós observarmos, aquele que tem o menor índice de vendas de apartamento. Por quê? Porque a pessoa, quando ela não entra sozinha com a família dela. Ela entra com a construção de uma comunidade, com um movimento social que fez uma luta, às vezes, de anos para chegar até lá, onde as pessoas construíram uma família coletiva. E aquilo gera um pertencimento. Teve um caso, eu me lembro, no tempo que estava como dirigente do movimento social de moradia, nós entregamos um empreendimento com elevador lá em São Paulo. E na primeira semana o elevador quebrou. E estava na garantia. A empresa tinha que ter lá a garantia de um ano, ela tinha que vir arrumar. Aí o pessoal foi lá, o síndico, que era um companheiro do movimento, que foi eleito síndico, foi lá na empresa, pediu para arrumar. E era a primeira semana, o povo estava subindo com mudança. Precisava do elevador mais do que nunca. E não arrumaram. Chamou de novo, não arrumaram. Aí fizeram uma assembleia de condomínio. Alguém propôs um abaixo-assinado e tal, eu estava nessa assembleia. Uma senhora lá no fundo da assembleia levantou a mão e falou, olha, a gente chegou até aqui lutando e fazendo manifestação. Onde é que é a sede dessa empresa do elevador? Vamos fazer uma manifestação lá na porta. Foram fazer a manifestação, 2 horas depois o elevador estava funcionando no condomínio. Então, o Minha Casa Minha Vida Entidades, além de tudo, tem esse pertencimento e essa organização coletiva. Então, eu fico muito feliz de hoje, não como um militante do movimento social, que é de onde eu vim e para onde eu vou voltar, mas como tendo orgulho de ser um membro e um ministro do seu governo, presidente, da gente hoje poder anunciar mais uma seleção do Minha Casa Minha Vida Entidades Rural. E da gente ter conseguido aumentar a meta inicial. O que estava previsto inicialmente eram 21 mil unidades do Entidades Urbano. Foi para 35. O que estava previsto inicialmente era 30 mil do Rural. Foi para 50. A gente sabe que precisa de mais. A gente tem a consciência de que precisamos avançar ainda mais. Mas, ao mesmo tempo, todos nós aqui, eu tenho certeza que essa é a consciência dos movimentos, sabem que só no governo do Lula é que se faz. Porque nós tivemos um governo anterior que acabou com Minha Casa Minha Vida e inventou um tal de Casa Verde e Amarela. Alguém viu alguma Casa Verde e Amarela por aí? Se virem, me contem. Porque eu estou procurando e não encontrei. Só agora, no tempo de Copa do Mundo, que o povo está pintando o muro de verde e amarelo, só se for essa Casa Verde e Amarela. Porque o que tem nesse país de moradia popular é Minha Casa Minha Vida, criada pelo presidente Lula. E eu queria terminar, presidente, dizendo que nós agora estamos contratando essas unidades. Mas nós sabemos da dificuldade que é para um movimento mandar um projeto, fazer um projeto, ter a documentação. Às vezes o movimento não tem um contador, não tem um advogado, não, o arquiteto, o escritório de assessoria técnica faz no fiado para receber depois. Essa é a realidade. E Por isso, nós também tomamos uma definição em diálogo com os movimentos que nós vamos anunciar a lista de selecionados agora. Mas aqueles que não forem selecionados permanecerão habilitados já como uma margem de prioridade para a próxima seleção. Ninguém vai perder projeto que fez. Ninguém vai perder projeto e terreno que indicou. Isso é muito importante, até porque essa deve ser a última seleção desse ano. Mas eu confio muito na sabedoria e na generosidade do povo brasileiro para que o presidente Lula possa construir uma seleção ainda maior no ano que vem, junto com os movimentos sociais. Tamo junto, gente!